Eu recebo aqui nesse momento com muita satisfação o Ricardo Parzianello, presidente do Sinduscom, e é quem vai conversar com a gente, refletir um pouquinho sobre essa temática e de como a construção civil consegue movimentar, mobilizar e fazer parte do crescimento da cidade de Cascavel. E detalhe, não só Cascavel, mas toda a nossa região oeste. Ricardo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É sempre uma alegria, uma satisfação aqui estar conversando com vocês.
Se tiverem dúvidas sobre esse tema, mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. Bom, Ricardo, Cascavel está num crescimento e tivemos no primeiro bloco aqui a participação do Márcio falando sobre a contribuição do comércio, do empreendedorismo nesse crescimento e agora vamos falar da construção civil. Eu havia anunciado anteriormente, olha, a gente anda pelas ruas de Cascavel e é impossível não ver uma obra em andamento, seja um grande prédio, uma casa, condomínios habitacionais, enfim, mas fato é, parece que os canteiros de obra estão se multiplicando. Isso mostra certamente uma confiança no setor para a nossa cidade?
Uma confiança no setor e uma confiança na região, principalmente na cidade aqui de Cascavel, né? Então, eu como cascavelense nato, né, nasci ali no Hospital Policlínica, né, e vi desde pequeno o desenvolvimento da cidade, né? E o que era em 1986 Cascavel e o que é hoje em 2025, a gente consegue ver a mudança que a cidade aconteceu com a cidade, né? Ela cresceu, se desenvolveu, se verticalizou muito, né? Então a gente vê um centro da cidade muito desenvolvido, muito verticalizado. E isso tudo se deve à vocação da região e à vocação da cidade, que é voltada para o agronegócio, né? Então, o agronegócio ele acabou trazendo para a cidade todo esse desenvolvimento, né? Porque os agricultores, o que movimentou a cidade, esse agronegócio, acabou trazendo recursos e investimentos. Quem investiu no agronegócio, investiu na cidade, acabou investindo no desenvolvimento imobiliário da nossa cidade.
Ou seja, aqui no caso podemos então concluir que os setores da economia cascavelense acabam em algum momento se encontrando. Temos então a construção, temos o agronegócio, o comércio e fazendo esse trânsito e essas relações, um acaba contribuindo de alguma forma para o crescimento, né? Complementando isso, melhor dizendo.
Perfeito. E é muito legal a gente ver isso, que aqui a gente acabou virando o polo das principais regiões do Oeste do Paraná, né? O Sinduscom hoje ele representa 50 municípios, né? Da região Oeste do Paraná, né? Principal Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, né? E todas essas cidades se desenvolveram da mesma forma, cada uma com suas peculiaridades, né? Mas Cascavel realmente foi a que mais impulsionou o desenvolvimento imobiliário, né? Então a gente tem muitas empresas em Cascavel, principalmente da construção civil, que são referências nacionalmente, né? Isso é um grande orgulho para a nossa cidade.
Você falou sobre o mercado imobiliário. Não à toa, o mercado imobiliário de Cascavel está muito valorizado, não
é? Uhum. Hoje, devido a essa alta demanda que o município, a cidade tem, acaba valorizando, né? Então a gente tem também uma terra produtiva, né, que acaba tendo um custo mais alto de você, diferente de uma região em que não tem uma área produtiva, o custo do terreno é um, mas como a cidade de Cascavel em volta da região, o custo da área é muito alto, então acaba tendo essa valorização, né? E também a gente tem uma cidade que hoje está muito bem estruturada, né? Muito prestação de serviço, comércio forte, instituições de ensino que acabaram trazendo muito para Cascavel, né? Então, tudo se complementa, como a gente falou, né? E acabou se convergindo aqui em Cascavel, né? Esse entroncamento aqui que a gente fala, né?
Isso. E o que é interessante quando a gente olha também para a construção civil é justamente esse ciclo de expansão de novos empreendimentos, tanto públicos quanto privados. Seja na infraestrutura do crescimento da demanda habitacional, a partir das políticas públicas, porque isso também acaba fazendo com que a cidade aumente, porque se está havendo um crescimento e políticas habitacionais, é porque está tendo demanda para isso. Isso acaba também aumentando a cidade, além também da agroindústria, enfim. Então, na verdade, a construção civil, ela não atende um único perfil. Ela consegue estar em vários ambientes, porque todo mundo precisa de uma estruturação. E quem proporciona isso é a construção, não é?
A gente acaba focando mais no falando do imobiliário, de residencial, porque é o mais visível, né? Mas nós também temos os desenvolvimentos comerciais, os desenvolvimentos industriais, loteamentos, tudo isso acaba fazendo parte da indústria da construção civil, né? Então, quando a gente pega, esses dias saiu um dado do déficit habitacional no Brasil, né? São mais de 8 milhões de déficit habitacional no Brasil. Aqui em Cascavel, pelo que eu tenho de últimas referências, são 10 mil famílias, se eu não recordo agora, que necessitam de residência, não tem residência própria, né? Isso do padrão habitacional do Minha Casa Minha Vida, nesse sentido, né? Então, nós temos um mercado muito grande, né? A demanda é alta, né? Claro que, às vezes, o custo para construir, a gente não consegue chegar ali para conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas essa é a grande dificuldade e desafio do setor, né?
E temos esses dois perfis, como já colocado um deles aqui, que é justamente esse perfil que é atendido pelas políticas habitacionais a partir dos loteamentos, mas também temos aquele outro perfil, que é aquele perfil do investidor, aquele que procura investir um novo ramo em novos negócios, a partir também de condomínios de alto padrão. Também tem se notado um crescimento interessante em Cascavel. Temos até mesmo um perfil de condomínio mais voltado para o lazer, algo parecido com chácaras, alguma coisa nesse sentido. Então temos também mais de um perfil ali para atender aquele das políticas habitacionais, mas também para atender o investidor de alto padrão.
Hoje a gente pode dizer que Cascavel tem mercado para todos os gostos, né? Desde aquele que quer morar no centro e prefere a comodidade de ter os serviços todos próximos, e aquele que às vezes quer ter um pouquinho mais de aproveitar, vamos dizer assim, com a família, né? Uma questão de ter uma casa num condomínio que tem uma estrutura de lazer para poder estar desfrutando com a família durante o final de semana. Então a gente tem bastante oferta no mercado de Cascavel, né? E a cidade vem crescendo de uma forma muito boa, né?
Estamos conversando com o Ricardo Parzianello, presidente do Sinduscom, falando sobre o impacto da construção civil no desenvolvimento de Cascavel, em alusão também ao aniversário da cidade, a celebração de 74 anos. Bom, Ricardo, quem está nos ouvindo, talvez faça o seguinte comentário. Bom, mas por que ainda construir no Brasil ainda é tão caro? Porque os custos da construção tomam ali boa parte da fatia de quem vai investir na construção civil.
Hoje a construção civil, ela é uma conta simples, né? Vamos dizer assim, você compra o terreno, você incorpora o material, compra o material e compra a mão de obra. E como a gente tem, principalmente a questão de materiais e mão de obra, a gente tem a chamada inflação, né? Então, conforme o preço, ele hoje custa 10, devido à inflação amanhã vai custar 11, 12. Então ele acompanha o mercado como um todo, né? Então se hoje a gente construiu a 10, amanhã a gente vai construir a 11, 12, vai ter essa correção monetária do dinheiro, né? Por isso que sempre o preço do imóvel, ele acaba se valorizando, né? Fora que a gente ainda tem a questão da valorização da cidade, do terreno, então acaba sendo que esse impacto financeiro, né, acaba sendo alto, né? Nós temos também a situação dos custos relacionados aos financiamentos, né, que são vinculados à taxa Selic, isso acaba impactando também o custo de aquisição do imóvel, né? Então o incorporador, para ele construir hoje um prédio, ele vai ter que pegar recursos financeiros do banco para estar executando isso. E hoje, com uma taxa Selic a 15, é um custo elevado. E depois, quem vai financiar essa obra, ela vai acabar pegando também numa taxa de referência que estiver no momento. Então, acaba aumentando, onerando o custo bastante, principalmente essa questão financeira, né?
Bom, mesmo sendo custoso e o mercado é aquecido, evidentemente, como até aqui nós refletimos. Um desses reflexos sobre o mercado estar aquecido é a questão dos postos de trabalho. De janeiro a agosto de 2025, a construção civil foi responsável por quase 10 mil novas vagas, isso no estado, mesmo diante desses problemas relacionados ao crédito e aos custos de produção. Então, é aquela questão, né? Os canteiros de obra realmente precisando aí de mão de obra, e o estado registrou 10 mil novas vagas, 10 mil postos de trabalho, pessoas contratadas para a mão de obra da construção civil. Porque, claro, se esse setor está aquecido e em crescimento, precisa de gente para trabalhar, né?
Correto. Em Cascavel, nós temos os dados da última RAI, se não me engano, é 2023, tá? Não tem ainda atualizado pelo governo. Nós temos na região oeste, não lembro se é Cascavel ou na região, é 6 mil trabalhadores formais. Então, a construção civil, ela tem uma questão que tem muito informal também, né? Que a gente considera que seria o dobro. Então, vamos considerar que são 12 a 15 mil trabalhadores da construção civil. E hoje, o grande desafio da construção civil é com relação à produtividade, né? Nós pegamos outros setores, como exemplo, o agronegócio, né? O agronegócio conseguiu se modernizar e se industrializar de uma forma muito boa, né? Hoje tem equipamentos que fazem todo o processo produtivo, né? E na construção civil ainda a gente tem uma barreira tecnológica muito grande. Então, muito ligado à cultura e também à inovação, que o mercado é muito pulverizado, né? São muitas construtoras, muitos fornecedores, e acaba que não consegue criar um modelo para a gente conseguir aumentar a nossa produtividade. Estamos trabalhando com a inovação tecnológica, mas ainda a passos muito lentos, né? Nós estamos trabalhando junto à FIEP, junto à CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria e Construção Civil, para realmente conseguir melhorar essa nossa produtividade, para tentar melhorar o ambiente do canteiro de trabalho para que ele seja mais produtivo, né? E não é depender tanto da mão de obra, mas diminuir o esforço do funcionário e produzir mais, né?
Isso. Ricardo, você acredita que o desenvolvimento da infraestrutura urbana tem conseguido acompanhar esse desenvolvimento da construção? Porque não basta apenas construir, mas tem toda uma infraestrutura em torno desse imóvel. É a questão de ruas, asfaltamento, saneamento básico, tem que se pensar em sustentabilidade. Então, todos esses fatores que estão em volta da construção têm acompanhado esse crescimento do setor?
Olha, em Cascavel a gente pode se dizer que sim, a gente está conseguindo acompanhar, né? Até com relação a novos loteamentos, né? Hoje, para você fazer um loteamento novo, você tem que entregar a infraestrutura toda, né? Esses financiamentos que a prefeitura fez com o BID, com o Fomplata, acho que ajudou a modernizar nossas vias principais. Ali a gente pega ali a Avenida Brasil, a Tancredo Neves, a Carlos Gomes, algumas vias arteriais, que elas estão também acompanhando a modernização da cidade, né? Porque a gente tem que cuidar um pouco o que a gente verifica em grandes centros, para não acontecer das regiões centrais, nós temos um cuidado para não acontecer de acabar ficando ao descaso, né? Porque a gente acaba criando novas áreas e acabando esquecendo da região central. Então tem que ter um certo cuidado. Eu estava acompanhando ontem que Curitiba fez ontem um fomento para que as regiões centrais da cidade sejam benefícios fiscais, tributários, e também para que seja realmente retomado os investimentos na área central. Então nós temos uma Avenida Brasil que ela acaba sendo a principal via de comércio e de escoamento de tudo da nossa cidade, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado para que a gente não perca isso, né? Essa nossa região central não seja degradada com o tempo, né?
Isso. Como que Cascavel e a nossa região se posiciona, se nós formos comparar, já que você trouxe aqui também uma questão de outras cidades? Vamos então traçar um comparativo. Como que Cascavel se posiciona comparado a outros grandes centros, outras cidades de médio e grande porte do estado do Paraná? Estamos muito, muito distantes, não perdemos em nada. Como que você faria esse comparativo?
Olha, eu acho que nós estamos até na vanguarda, né? Nós temos aqui um exemplo muito bom que nós podemos dar, é com relação ao que fizemos aqui no município de Cascavel, que até foi uma iniciativa do Sinduscom e que agora ele é utilizado no Brasil inteiro, que é a prova digital. Então, é uma ferramenta que nasceu de dentro do Sinduscom e a prefeitura, naquele momento, abraçou a ideia, que foi o sistema que a gente utiliza hoje para aprovação de projetos, né? Então, a gente saiu daquele sistema onde o engenheiro, o incorporador, a construtora tinha que levar aquele, embaixo do braço, aquele monte de projeto, levar para a prefeitura, protocolar, o fiscal analisar todos aqueles documentos um por um, abrir todas as pranchas para um modelo digital. Então, isso nós ganhamos uma celeridade enorme, né? Temos também a questão da alta aprovação também que tem na prefeitura, que agora também obras de até 600 metros quadrados já se autolibera o alvará de construção. Então, esse é um exemplo. O próprio CODESC, né, essa a Coordenadoria de Desenvolvimento, que auxilia muito na questão do planejamento da cidade até 2050. Então, esses são modelos e são programas que a cidade desenvolve junto com a sociedade organizada, que contribui e contribuirá e é exemplo para muitas cidades do Brasil inteiro.
Ou seja, é uma busca por se trazer para dentro da rotina desse mercado a tecnologia e a inovação, não é? Porque acompanhar tendências do mercado e acompanhar também ferramentas que podem auxiliar e facilitar o desenvolvimento desse trabalho acaba sendo muito bem-vindo também.
Com certeza, hoje nós temos aí a inteligência artificial, né? Isso aí veio para dar uma celeridade na tomada de decisão muito grande. E a gente, como empresário, própria pessoa pública, tem que estar utilizando essas ferramentas, né? Porque ela consegue dar um salto de desenvolvimento muito grande, né? Então ganha muito tempo, e isso a gente tem que saber utilizar da melhor forma possível, né?
Isso. E como que você também avalia o acompanhamento dessas tendências, já, por exemplo, na graduação de futuros engenheiros civis e arquitetos, que são ali os profissionais que vão capitanear, conduzir essas grandes construções uma vez formados?
Esse é um desafio, acho que do setor como um todo, né? Isso é uma situação que a própria faculdade, né, por meio do CONF, a CREA, que daí as entidades de classe relacionadas à engenharia civil estão trabalhando e precisam trabalhar, porque realmente é uma inovação muito grande que vai dar uma celeridade para toda a tomada de decisão e auxílio desses profissionais para estarem fazendo seus projetos de desenvolvimento e desenvolvendo novas tecnologias, novas formas de atuar, né? E nós temos que estar acompanhando isso de perto, né? Então, tem muita coisa que ainda vai mudar que a gente ainda nem sabe, né? Então, a gente tem que estar sempre acompanhando, né? Acho que isso é um papel até do próprio Sinduscom, de estar em busca da inovação. A inovação hoje é um dos pilares aí do desenvolvimento.
Para já conduzirmos para o final da nossa entrevista, Ricardo, na sua avaliação, na avaliação do Sinduscom, do setor, onde você acha que Cascavel precisa de uma atenção nesse momento para progredir e melhorar?
Olha, nós estamos passando por um momento agora um pouco turbulento, principalmente o setor empresarial, relacionado à questão dessa taxa de juros muito elevada, né? Então, nós estamos com uma empregabilidade boa, tanto que tem uma oferta grande de serviço, né? Todo mundo precisando de mão de obra, mas isso hoje, né? A gente não sabe daqui a 1-2 anos. O impacto desse aumento da taxa de juros, pode ser, se continuar nesse nível elevado, pode ser que impacte toda a cadeia de comércio, serviço e construção civil, né? Porque depende. Ele é balizador para quê? É balizador para os financiamentos das empresas, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, uma atenção com o empresariado. Porque o empresariado pode ser que comece a ter alguma dificuldade daqui para frente, né? Para manter o seu negócio, né? Então a gente precisa ter uma atenção especial para que ele consiga manter o seu negócio com os empregos ativos. Então precisa uma atenção especial nesse sentido, assim, de ajudar a fomentar o empresário da cidade de Cascavel.
Ricardo, qual a sua mensagem, a mensagem do Sinduscom para a celebração de 74 anos de Cascavel?
Bom, é parabenizar a cidade, né, 74 anos. Eu nasci, como falei, em 86, estou aqui há 38 anos. Nasci aqui, casei aqui, tenho minha vida aqui, minha família, e a gente espera que a cidade continue se desenvolvendo, crescendo, porque a gente quer uma cidade boa, segura, com oportunidade para gerações futuras. Então, parabéns a Cascavel, parabéns a todas as pessoas que passaram por aqui e deixaram o seu legado, a sua história, e com certeza todos que passaram por aqui fizeram muito bem pela cidade.
Ricardo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite da CBN Cascavel para a gente conversar um pouquinho sobre o impacto da construção civil no desenvolvimento de Cascavel. Obrigado pela sua presença.
Obrigado, Marcelo, e obrigado a todos os ouvintes.